nós vamos conversar agora sobre a NPR 15.575. É um guia para orientação de engenheiros técnicos na construção civil. Mas qual a importância dessa ANBR? Eu estou aqui com o vice-presidente do Sinduscom, José Maria Soares. Senhor José Maria, boa tarde, bem-vindo aqui à CBN.
Boa tarde, Gilson, boa tarde a todos os ouvintes da CBN que nos ouvem, que nos têm a oportunidade de a gente falar um pouquinho acerca dessa norma de desempenho que vem para regular um pouco o nosso mercado.
É norma de desempenho, é isso que eu queria dizer um pouquinho. O que é essa NPR e qual a importância dela?
Essa norma ela vem consolidar um processo de normas que já existem, essas normas de técnicas, e a norma de desempenho ela vem exatamente dar alguns balizadores, alguns parâmetros acerca dos desempenhos que se esperam nas unidades habitacionais que hoje a população como um todo terá acesso daqui para frente a partir de julho, quando ela será implementada para valer.
Tá, isso implica na qualidade da construção?
Ela tem alguns requisitos que vêm, de alguma forma, dar uma certa segurança para o usuário, seja na qualidade, na questão do desempenho acústico, térmico, seja na questão da vida útil do seu imóvel, quer dizer, requisitos que, no fundo, lhe dão a certeza que vai ter um imóvel da mesma forma que ele estaria se propondo a comprar.
Ou seja, uma espécie de garantia?
Não sei, assim, a garantia ela pressupõe também uma co-participação, uma corresponsabilidade, na medida em que, tanto quando você tem uma garantia do carro, você também passa a ter as obrigações de fazer a manutenção do carro para que as garantias elas sejam exercidas. Mas mais que isso, é a certeza de que ele está comprando se atém aos requisitos para os quais ele se propôs a pagar. Então, se ele se propôs nessa norma a adquirir um determinado empreendimento que tem um requisito de desempenho acústico, térmico, definido claramente pela norma de desempenho, ou seja, por esses requisitos, ele vai poder comparar e avaliar se aquilo que foi comprado está de acordo com aquilo que, no fundo, ele foi adquirido. E tem hoje como forma de avaliar isso.
Bom, quando você fala de unidade de construção, tanto uma residência como, por exemplo, um apartamento que eu compro no condomínio.
Essa norma de desempenho ela vem de encontro a unidades habitacionais. Então, você pode ter uma residência como pode ter um edifício habitacional. A expectativa que o mercado tem é que ela venha se estender para outras situações como comerciais, e tanto como um hospital ou, na verdade, uma escola, na verdade, você tem também parâmetros que poderiam ser mais ou menos balizados por algo que essa norma que se aplica para edificações habitacionais, ela possa também se contemplar para outras situações também, uma extensão dessa norma para isso.
Mas, por enquanto, é só residencial?
Por enquanto, a aplicação dela, né, ela, a partir de 19 de julho, ela foi publicada em fevereiro, ela vai vir a ser a vigência dela a partir de julho, que vai provocar realmente uma mudança muito significativa pelos projetistas, pelos construtores, quer dizer, pelos usuários, e pelos fornecedores, como uma forma de ter realmente, então, cada um o seu papel no processo dessa norma. Quer dizer, o projetista sabendo o que projetar, os parâmetros que tem que definir, o construtor também sabendo efetivamente o que ele vai ter que atingir, e o fornecedor também a parte do seu material. E o usuário sabendo o que ele vai receber, de fato, naquilo que se propôs a pagar.
Então, isso já é estipulado antes mesmo de uma construção. Vamos supor que o senhor vai entrar numa construção de um edifício, essas normas, essas regras, esses materiais já estão estipulados.
Elas pressupõem-se que, na verdade, já haja um documento onde fica registrado todas essas preposições, ou seja, o que eu me proponho a comprar, o que o projetista se propôs, né, na medida que foi-lhe pedido ou pelo comprador, ou pelo projetista, pelo construtor, quer dizer, ou que seria o incorporador, aquilo que, na verdade, se propôs a fazer para aquele tipo de perfil de habitação que se pretende ter no final.
Agora, quando se fala dessa expansão, até queria tomar um pouquinho essa discussão, essa expansão dessa NBR para as construções, por exemplo, de um hospital, de um prédio comercial, nós vamos demorar muito para ter isso estendido também para esses espaços. O que impede hoje dela de ir além da residência?
Gilson, na minha opinião, eu acho que isso passaria ainda por uma decisão um pouco política e pública. Porque eu acho que, na verdade, a iniciativa privada vai passar a ser um laboratório desse processo. Ou seja, como vai se comportar o mercado na reação da relação usuário, o final, e construtor, agente financeiro, porque envolve toda uma cadeia produtiva no processo. Quer dizer, eu imagino que, uma vez a coisa começando a acontecer, as demandas começarem a surgir, eu acho que o poder público, claro que existem, no fundo, a implementação de uma norma como essa, também existem impactos financeiros que decorrem de melhorias e de situações que podem, eventualmente, para evoluir para custos maiores. Isso o poder público também, de alguma forma, vai ter que gerir essa situação. Então, na minha opinião, é uma questão de tempo. Eu não vejo que isso... Claro que fazer seria apontar um ano, dois anos, eu acho que seria temerário da nossa parte fazer um pré-julgamento disso. Mas acho que a própria sociedade, eu acho que virá cobrar isso quando na escola, por exemplo, eu não tenho acústica compatível, quando eu no hospital eu não tenho uma térmica, uma acústica compatível, ou uma durabilidade do edifício que se espera quando você faz uma obra pública e que tem uma expectativa de vida útil para aquele prédio de 50 anos, 40 anos. Quer dizer, é o poder público, no fundo, por força do recurso financeiro privado, que você vai definir claramente se aquele prédio vai ter essa função para 50 anos ou 70 anos. Então, na minha avaliação, eu acho que é uma questão de tempo de evoluir isso para essa norma de desempenho, ela vir, uma vez abraçada, claro que toda norma, ela cria alguns impactos que, no fundo, obrigam um ajustamento de conduta de todas as partes envolvidas.
Quer dizer, ainda mais que é uma cadeia produtiva que tem um muito grande de pessoas.
Então, eu acho assim... Essa evolução que vai partir dos projetistas, que na medida que eles conseguirem fazer projetos que alcancem os objetivos para edificações, eu acho que a extensão disso ela passa a ser muito mais viável para obras públicas, como bibliotecas, escritórios e...
Suzana Maria, tem uma história na construção civil do Brasil muito ruim, que é de obras que às vezes acabaram caindo, gerando problema, morte de muitas pessoas, e algumas delas se transformaram em manchetes nacionais e deram uma repercussão muito grande. Isso está para acabar, ou seja, nós vamos ter uma situação em que nós possamos ter mais segurança quando se fala em construção civil.
Gente, eu acho assim, coibir essas coisas ou inibir essas coisas acontecerem, eu acho que provavelmente a gente talvez não consiga, porque os maus profissionais vão continuar existindo e os bons profissionais também. E o que eu imagino é que vai haver muito mais segurança nas relações entre compradores e vendedores e construtores, que permitirão aí sim eu ter a certeza que aquele prédio, conseguindo ter uma rastreabilidade do processo, eu consigo identificar as causas que eventualmente possam ter determinado, por exemplo, uma situação de fracasso ou uma situação de insucesso numa construção. Eu acho assim, com certeza essas situações melhorarão muito. Haverão quebras de paradigmas na construção civil na medida que, uma vez essa norma realmente ela sendo encampada, até porque, na verdade, vão ter hoje o próprio sistema jurídico, o meio jurídico vai ter elementos que vão lhe poder balizar até nas decisões judiciais daqui para frente.
No caso da NBR, por exemplo, ela vai poder dar documentação, prova material.
Isso. Exatamente. Quer dizer, até então não se tinham parâmetros, não se tinham formas qualitativas e quantitativas de você identificar algumas coisas. Hoje nós vamos ter, a partir dessa norma, quer dizer, e esse guia que na verdade foi lançado, esse processo pelo guia, pelo trabalho que o Sinduscon fez, junto com a CEBIC, e liderado pela CEBIC, junto com a Caixa Econômica, e com alguns outros parceiros, então, assim, foi lançado um material que na verdade hoje permitirá que tanto o leigo, quanto o projetista, quanto o engenheiro possam ter acesso a um documento que lhes dê esses parâmetros para poder balizar a sua construção.
Por exemplo, no condomínio, que às vezes está pronto já, as pessoas vão ter, quando tiver algum problema nesse condomínio, ter o documento claro de quem seria o responsável.
E quando a gente fala em condomínio, que acho que é uma das grandes questões que se envolvem também, associada à norma de desempenho, ela está vindo também uma norma de manutenção, ou seja, fazendo a coparticipação no processo do gestor do condomínio, seja do síndico, seja de quem está no processo de gestão do condomínio, exatamente colocando as corresponsabilidades no processo para que haja, então, a garantia daquilo que se propôs na construção por força de uma manutenção haja. Isso vai ter tudo também, de certa forma, ter que haver todo um aparato técnico e documental para que seja atribuída as responsabilidades de cada uma das partes no processo em que, eventualmente, alguma coisa vier a ser discutida.
Aí, o que eu acho interessante é que nessa cadeia todo mundo vai ter que ter responsabilidade, cobrar também direitos...
Sem
saber
dúvida.
Também das obrigações de cada um dos parceiros que estão envolvidos nessa obra, desde o consumidor, a empresa que está construindo.
Eu acho que essa norma de desempenho, ela veio trazer uma nova figura na relação entre construtor, vendedor, projetista. Eu acho que assim, a cadeia como um todo, ela vai ter que participar de uma forma muito mais ativa. Claro que havia todo esse processo, eu não tenho dúvida nenhuma que as boas construtoras, as grandes incorporadoras, já por si, já procediam dessa forma. A norma de desempenho não trouxe nenhum fato novo, ou seja, não estamos trazendo uma construção nova ou trazendo um processo inovador. Apenas a norma veio, na verdade, dar uma nova redação de um processo que está nas boas práticas já acontecia e que a gente pretende que isso esteja estendido a todo o mercado construtor.
Quer dizer, o senhor coloca de privilegiar as boas práticas.
Exatamente.
Valorizar quem faz um trabalho sério e profissional.
Exatamente.
Senhor José Maria Soares, muito obrigado pela sua presença.
Eu só queria estender um pouquinho
mais,
só até dar um recado. Assim, eu sei que, na verdade, o Sinduscon fez uma parceria com o Sesomar nesse processo, no sentido de difusão da norma de desempenho. Hoje até o nosso colaborador direto nesse processo é o professor Júlio Fies do Cesumar. E hoje, discutindo com ele até essa oportunidade que a gente teria hoje aqui, ele me pediu para dizer que, na verdade, eu já estava fazendo processo hoje, dando uma palestra sobre norma de desempenho para 300 alunos na universidade. Ou seja, a proposta da disseminação da norma de desempenho já está, de facto, acontecendo, inclusive na formação dos profissionais, que eu acho que é um fator extremamente positivo para que isso aconteça também.
E calculo que você deve se estender a todos os cursos de engenharia, tanto de instituições públicas como privadas.
Gilson, eu não tenho dúvida que essa norma de desempenho, ela passará a ser até uma cadeira no próprio curso, como fazendo parte da grade curricular para que ela de facto aconteça.
De engenheiros e arquitetos, calculo.
Porque o espectro que ela vai evoluir na parte lumínica, na parte térmica, na parte acústica, é um campo vastíssimo que eu acho que realmente demandaria realmente criar disciplinas que tenham isso aí. Apesar que em algumas instituições já têm essas disciplinas, mas norma de desempenho, da forma como está hoje, eu acredito que seria perfeitamente viável e natural que ocorresse isso como uma disciplina hoje dentro do currículo acadêmico.
E que ela tenha sucesso de sair, não só para as residências, mas também para os espaços públicos, como nós conversamos.
Não tenho dúvida que isso vai acontecer, inclusive favorecendo todo o processo de construção civil no Brasil, que eu acho que carece talvez até de uma forma um pouco mais reguladora, para que a gente tenha no Brasil também uma referência no setor da construção civil também no Brasil.
E segurança nos espaços onde se trabalha, onde se mora.
Segurança, tempo, vida útil, qualidade, conforto, que é o que se espera que a gente faça nesse processo acontecer.
Mais uma vez, Sr. José Maria, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da CBN.
Gilson, eu que agradeço a oportunidade que estão dando e acho que, no fundo, a gente está, por via do Sinduscom, ou através da própria CEBIC, ou através agora do Cesumar, à disposição para que a gente possa, de alguma forma, também elucidar um pouquinho mais e difundir esse processo todo que vem só para somar.
Conversei com o vice-presidente do Sinduscom, José Maria Soares. Falamos sobre a NBR 15.575, vai trazer qualidade a toda a indústria, toda a cadeia da construção civil e garantir também, na formação dos acadêmicos, profissionais preparados e que tenham responsabilidade na sua ação, na sua vida profissional.